Está no ar, Cast Back. Lembramos a todos que iremos revelar o desfecho da obra. O famoso spoiler.
Todo homem morre, mas nem todo homem vive. Olá, Castbackers, eu sou o John e estamos em mais uma quinta e mais um hype. Hoje iremos lutar pela liberdade ao lado de William Wallace, porque hoje iremos falar sobre Coração Valente, dando sequência ao nosso mês especial do Oscar aqui no Castback. E é claro que para esse papo de altíssimo nível não estou sozinho, estou com os meus amigos, o time de elite do Castback, Rodrigo Poli.
Fala, meus queridos Castbacker, como vocês estão, beleza? Sejam homens livres e deem 5 estrelinhas ao nosso querido Castback lá no Spotify, que vocês vão ver o que é viver bem, entendeu? E por aí vai, tamo junto.
É isso. A verdadeira liberdade é dar 5 estrelas no Castback no Spotify, cara.
Com certeza.
E fechando o nosso time de elite, Eduardo Schneider.
Explode, coração, eu tô em ritmo de carnaval, apesar de que o episódio vai lançar. Ué, já o carnaval já vai ter passado, mas no dia da gravação o carnaval está aqui,
tá,
está aqui na boca, aqui me esperando.
Tá na rua do Edu aí, tem um bloquinho na rua do Edu.
Ô rapaz, o Nido de Vila Isabel tá aqui na rua, literalmente.
Maravilha, todo mundo já em ritmo de carnaval, ritmo de feriadão para aqueles que não comemoram o carnaval, ritmo de descanso também, graças a Deus. Então, ó, aumenta o som, vista o seu quilt e...
Alô, galera, aqui é o João Ferreira da Rádio Capital. Se prepara que o hype já vai começar!
E antes da gente começar esse episódio, eu quero falar com vocês daqueles lembretes básicos que eu sei que você já tem de cor. O Castback agora chegou com tudo no YouTube, então ó, já estamos fazendo live todo mês lá no nosso YouTube, é isso que você ouviu. Já estamos fazendo live todo mês no nosso canal do YouTube, lá no YouTube, obviamente, né? Então eu conto com seu apoio para ir lá, se inscrever, dar o like. As nossas lives estão ficando gravadas. Tem um episódio maravilhoso de Copa Cashback lá para você ir e assistir 3 horas praticamente de conteúdo para você ir vendo aos poucos e dando muita risada, porque ficou muito bom, tá bom? E lembrando que você pode nos achar não só no YouTube, mas como em todas as redes sociais com @castbackp, esse pezinho de podcast, tá? E aqueles detalhes que eu sei que você já sabe de cor. No final desse episódio, nós vamos ler as mensagens e e-mails enviadas por vocês lá no nosso e-mail mensagenscastback@gmail.com ou então no aplicativo do Spotify, tá? E fechando com o nosso momento de Jukebox, onde escolhemos uma música para terminar o programinha em altíssimo nível. Tá bom? Vou parar de falar tão rápido. Calma, que eu sei que vocês estão anotando aí. Ó, e esse episódio só foi possível graças aos nossos apoiadores. Exatamente. Então, se você ainda não é um Castback Gold, cara, faça parte através do catarse.me/castback. Tá? Você acessa esse link e por apenas R$5 por mês você tem acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores, onde você escolhe por votação o último episódio do mês e escolhe também toda quarta-feira a capinha do episódio, tá bom? Então é só vantagem maravilhosa, toda semana a gente tem vantagem, tá chegando surpresas pra esse grupo aí, vocês vão gostar. Mas aí você me fala, John, tem outra forma de ajudar? É claro que tem outra forma de ajudar, porque nós também temos o nosso Pix. Você pode estar enviando qualquer valor, é o pcastback@gmail.com, tá bom? O nosso Pix é o nosso e-mail, você vai ver lá na hora que você colocar o nome do Edu, Tá correto, esse é o nosso Pix, que você pode estar enviando qualquer valor, você que escolhe, e a gente que agradece, tá bom? E deixa eu te falar, sem esse apoio, o cashback vai acabar, porque tudo gera um custo. Inclusive essa edição maravilhosa da Aninha Thelma Shoemaker, que nós temos aqui, tá bom? Então não deixe de nos ajudar, beleza? Muito obrigado e sem mais delongas, bora pro episódio. Galera, Coração Valente, minha escolha desse mês especial do Oscar, né? Cada um escolheu um filme. Semana passada foi o filme do Rodrigão, né? A Ponte do Rio que Cai, né? Que foi um episódio maravilhoso, foi maravilhoso falar sobre esse filme. E hoje nós vamos de Braveheart, Coração Valente, filme de 95, ganhador do Oscar aí de melhor filme. Filme de 2 horas e 58, esse mês é só filme grande, filme longo e filme maravilhoso. Eu queria saber de vocês, como é que foi aí revisitar esse clássico, se revisitaram, precisou reassistir, como é que foi essa experiência de reencontro aí com o Coração Valente?
Tive que reassistir porque, né, o filme tem bastantes detalhes e tal, até tinha pouco tempo que eu tinha assistido Coração Valente, quando a gente foi fazer uma copa, aquela copa do Oscar, eu até revisitei o filme pra poder a gente, né, não perder nenhum detalhe ali e tal. Porque como era filme ganhador de Oscar e tal. O filme é de 95, como você falou, John. Também conhecido como o ano que eu entrei na faculdade. 1995. Eu assisti esse filme no cinema. O Rodrigo era criança e o John nem pensava em nascer. Eu vi no cinema, tive a oportunidade. Obviamente não em IMAX, como seria hoje, né? Mas, cara, eu reassisti no Star Plus, no 4K, no Ultra HD, cara. Tava lindíssimo. Tava muito bonito. Né, o filme, né, tem bastante coisa pra gente discutir aí, o episódio vai ser bem bacana, tem coisas sobre o filme, tem coisas fora filme, tem bastante coisa aí pra gente falar, tem Mel Gibson também pra falar dele aí, o que, que a gente gosta, o que, que a gente não gosta da persona Mel Gibson, né? Então tem bastante coisa aí, tô bem animado pra gente gravar esse episódio.
Ah, eu tive.
Você, Rodrigão?
Eu tive, né, John, que reassisti, até porque a última vez que eu assisti, eu nem era um castbacker ainda, né? Então eu assisti os filmes com outro olhar, assim, sabe? Ah, era mais espectador de boa. Hoje em dia que a gente assiste com aquela, né, e a gente vai treinando nossos olhos, né? Hoje em dia pra fazer os episódios, né? E, claro, eu vou aprendendo, inclusive, com vocês e com tudo que a gente vai conversando aí. Então... foi bacana porque você vê algumas coisas que você não percebia, né, anteriormente, apesar de que, assim, fotografia, essas coisas, pra mim é muito óbvio nesse filme, né, que é uma coisa muito legal, né, mas tem várias outras coisas que a gente vai percebendo, assim, e que, pô, sempre foi, a gente tava até conversando isso em off aí, é um filmaço ainda, mas tem coisas que hoje em dia a gente percebe que a gente não percebia anteriormente, né, então a gente vai debater aí, como o Edu falou, tem muita coisa no entorno desse filme, seja com o ator principal, né, que é ator, produtor, diretor, isso é sensacional, e outras coisas também, como os fatos históricos também, ou não, né.
E você, John? Você que tá aí apresentando, mas eu queria saber também o que, que você achou de revisitar um filme que você escolheu.
Cara, sensacional. Eu gosto muito da vibe do Coração Valente. Inclusive, a gente conversando em off, o Rodrigo me trouxe assim, né? E é uma parada que reassistindo o filme pra gravar, eu reparei também que ele me lembra muito, em certos aspectos, a jornada do Maximus, né, do Gladiador. Eu falei, caramba, no de aniversário eu trago o Gladiador e nesse ele também tem alguns aspectos, né, que o Mel Gibson romanceia bastante nesse filme aí que a gente vai falar. Mas foi incrível, cara, eu gosto muito desse filme. A gente escolheu aí filmes ganhadores de Oscar e esse é um que eu falei, ah, cara, tem que ser esse, porque eu gosto muito de filme de guerra e ele... sabe fazer isso, né? Já abrindo o coração aqui, era o filme que Napoleão deveria ser, saca? Quando a gente foi assistir Napoleão, quando eu fui, mesmo com expectativas baixas, eu falei, olha, cara, eu quero isso, saca? Eu quero guerra, eu quero ver perna cortada. A estética me lembra muito, e claro que reassistindo hoje que eu tive essa ligação, mas o roteiro, a história não tem nada a ver, mas me lembrou muito aquele filme do Monty Python, tá ligado? que eles fazem essa estética. Isso, it's just a strat, né? Só um arranhão e tendo braço cortado, perna cortada. Mas é um baita de um filmão, cara. É uma estética, assim, esse filme tem uma textura, esse filme tem toda uma caracterização que eu acho sensacional. A gente tava comentando em off o quanto que eu tenho raiva do quanto eu gosto do Mel Gibson, cara, de verdade. Ele é um eu gosto muito dele como ator. E pra mim ele tá excelente nesse filme. Ele consegue mudar ali o estilo, o tom da cena muito fácil. Ele carrega ali o personagem muito fácil. Ele sabe fazer, ele é baixo. Só que ele não é um cara extremamente forte e ele consegue ali impor respeito, consegue, saca, se impor na frente dos caras. Então isso aí é uma coisa que não é todo ator que consegue lidar tão bem com isso. E o Mel Gibson, ele manda muito bem. E todo o elenco, né? O elenco, pra gente começar já, você vai comentar sobre a parte técnica, Edu, mas eu vou deixar minha palhinha aqui, cara. O elenco desse filme é muito acertado. Assim, todo mundo ali, tem a dupla de pai e filho também ali, que eu acho sensacional. Todo mundo foi muito bem escolhido.
Verdade, é como você falou, né, John? Direção Mel Gibson, roteiro do Randall Wallace, que não tem nada a ver com o William Wallace, né? Ele que fez o roteiro do Homem da Máscara de Ferro, fez o roteiro do Pearl Harbor, aquele lá do Michael Bay, com Ben Affleck. É, compositor desse filme, James Horner, que já esteve no Cashback aqui algumas vezes, fazendo Titanic, Avatar, aquele filmezinho de animação ali dos anos 80 que eu gosto bastante, Fievel, o Conto Americano, O Nome da Rosa, lá inspirado na obra do Humberto Eco, maravilhoso, e um filme que eu gosto pra caramba também, que a frase ficou icônica aí na cultura pop, que é Campo dos Sonhos. Infelizmente o James Horner faleceu em 2015, né? A gente já até falou isso no episódio do Titanic, e você ouvindo, ela não é igual assim, melodicamente ela é diferente, mas você vê muita similaridade do Titanic com o Coração Valente na trilha, porque ele usa a trilha principal, uma trilha base, e ele vai fazendo variações durante o filme. Tem muito disso no Titanic e também aqui no Coração Valente, né? Filmes ali que são bem próximos um do outro, então isso é bem bacana. Fotógrafo, como o Rodrigo falou, a fotografia é aquilo que a gente brinca, né? Fotografia não é só paisagem, mas nesse filme aqui a paisagem toma conta, né? Porque as paisagens ali da Escócia são lindíssimas ali, né? Fotografia fica a cargo de John Toll, que fez... Ele estava acostumado a fazer esses filmes com campo aberto e tal. Fez A Linda Linha Vermelha lá do Terence Malick. Fez O Último Samurai, que é um filme com Tom Cruise, né? Que, né, é um filme White Savior e tal, mas é um filme que a fotografia é muito bonita. Fez O Homem de Ferro 3, que aí já destoa, né, dessa fotografia. E fez o famigerado Matrix Resurrections, né? Um dos primeiros episódios aí do Cashback. Edição desse filme do Steven Rosenblum, que fez Coragem Sob Fogo, o John aí que é fã do Denzel Washington vai lembrar desse filme. Fez o primeiro X-Men, lá com do Bryan Singer. Fez Diamante de Sangue, aquele filme com o Leonardo DiCaprio e o Dimon Rousseau, que é um filme que eu gosto pra caramba. E fez aquele filme horroroso, talvez o pior filme da carreira do M. Night Shyamalan, que é o Depois da Terra, aquele filme lá do Will Smith com o filho, né? Então esse aí é o ponto baixo da carreira do editor.
Isso é complicado.
Né? É horroroso. O elenco, Mel Gibson no papel principal do William Wallace, né? Que é engraçado, porque o William Wallace era pra ter uns 20 e poucos anos ali, aí chega o Mel Gibson com 40, né? Mel Gibson com aquela cara de chuchu amassado dele ali, fazendo o papel de 20 e poucos.
Todo mundo falando jovem, né? É, jovem Wallace, aham.
Além do Mel Gibson, tem a Sophie Marceau, atriz francesa lá, fazendo a princesa Isabelle. A esposa dele, a Marion, que teve o nome modificado, porque o nome real da personagem é Marion, mas aí para não confundir com Robin Hood, o Mel Gibson alterou para Marion, que é a Catherine McCormack. É, temos o Angus McFadden fazendo lá o Robert De Bruce, e depois a gente vai comentar muito sobre ele também. O Patrick McGoohan faz o Rei Eduardo I, né, o Longshanks, que está muito bem no papel também. É, o Peter Hanley faz o filho dele, o Príncipe Eduardo. Temos o famosíssimo Brendan Gleeson, para quem gosta aí de Harry Potter, aí, o Olho Tonto Moody, né? Fez também um filme do Oscar do ano passado, lá, Os Banshees de Inisherin, tá muito bem, o Brendan Gleeson fazendo aquele fortão, né, com aquela barba ruiva dele, o Hamish. O pai dele também é demais, o Campbell também, eu gosto muito, que é interpretado pelo James Cosmo. E é engraçado porque a diferença dele pro Brendan Gleeson de idade é só 8 anos. Então ele nunca poderia ter sido o pai dele ali, mas no filme casa muito bem ali, né? Temos o David O'Hara ali, que é o irlandês, que inclusive teve, a gente falou dele no episódio do Infiltrados, tá lá fazendo o Stephen, o irlandês, né? O Tommy Flanagan aparecia muito, o Rodrigo e o John talvez lembre também, o Tommy Flanagan fazendo o Morrison, que,
pô, né?
É o cara da cicatriz, além do Gladiador, em vários filmes dos anos 90 ali, tava sempre fazendo filme, né? Tanto como mocinho, como vilão, ele tava sempre ali fazendo. E, obviamente, temos o queridíssimo Brian Cox fazendo o tio do Wallace, o nosso Logan Roy lá do Succession, né? Então é uma galera aí, cara, de nome aí, né? Bem, bem forte o Brian Cox. Se eu não me engano, o Brian Cox é escocês, então muito legal. O Brendan Gleeson, se eu não me engano, acho que é irlandês. O Brendan Gleeson acho que é irlandês. Mas o Brian Cox é escocês, então, cara, ficou perfeito ali esse elenco e esse talvez seja um dos pontos mais altos ali. Parte técnica também é muito boa. Algumas coisas ali do roteiro a gente vai discutir aí, mas tem muita coisa boa pra falar do filme.
Cara, tem muita mesmo. O filme, ele tem 2 horas e 57, né? Mas ele tenta ali explorar desde o começo da história do William Wallace até realmente o final, né? Até onde ele termina ali a sua jornada. E por isso ele acaba tendo muitas horas e acaba sendo, às vezes, passando coisas que talvez a gente não precisasse. Mas o começo dele é muito bem feito, porque ele estrutura algo que faz a gente acreditar no potencial dele, porque mostra que o pai dele era um soldado bem ativo, né? Acaba morrendo. Tem uma cena que eu particularmente não lembrava muito, que ele pequenininho... na verdade, a única cena que eu não lembrava, porque esse filme eu tenho quase ele todo na cabeça. Que ele pequenininho entra e tá... Os ingleses ali enforcaram toda a aldeia ali, né? Colocaram tudo numa casa. Tem criança, tem mulher, tem soldado ali, tudo morto. E ele vê já desde pequenininho os horrores da guerra, né, cara? E esse filme, ele, do lado, assim, escocês, ele é extremamente patriótico, né? Uma parada que a gente tava falando assim, que o Mel Gibson não gosta de inglês, não gosta de ninguém.
É um patriota, a mesma coisa, né?
Ele não tem medo, cara, de falar assim, olha, os ingleses são maus e férreos, saca? Vocês são os vilões dessa história. E ele pinta isso e não tá nem aí pras consequências, não, cara. E ele faz, e você vai vendo a construção, você tem o William Wallace, esse negócio, você falou, o jovem William Wallace, né? Cheio de prega na cara já, com aquela barba pra fazer. Mas ele manda muito bem, porque ele é um cara muito animado, né, cara? O Mel Gibson, ele consegue fazer aquele cara, pô, tinhoso, sabe? Que tá ali provocando e tal. E aí ele fala, olha, tá construindo a sua própria casa. Inclusive, a paisagem desse filme é muito bonita, porque as casas dele são meio rebaixadas, né? Não sei se vocês repararam nisso. Dá a entender que eles cavam e aí eles fazem a parede um pouco mais baixa e tal, porque
quase um bunker, né, John?
Me lembrou quase uma casa de hobbit, cara, pra ser sincero, assim, aquela coisinha dentro da terra, assim, mas é muito bonitinho e tem todo um custo, né, porque a caracterização dos personagens é muito bem feita, a roupa que eles vestem ali, você vê que às vezes até meio incômodo, você vê o cara correndo, pulando, subindo em telhado com um kilt, né, que é basicamente...
Os barcos balançando,
né?
Então, sem cueca, né?
Com umas botas horríveis, né? Com um sapato horroroso ali, cara. Nossa, uma parada... É muito bem feito, mas deve ter sido um pânico você gravar aquilo ali. Ainda mais no frio que é a Escócia, né?
Eu acho que o kilt foi criado só uns 200 anos depois.
Só?
400 anos depois.
Que maravilha.
O John falou uma parada legal porque ele estabelece rapidamente, em poucos minutos ali no começo, todo o background ali do personagem. Tem essa coisa dele ser traumatizado ali, porque ele já não tinha mãe, perde o pai e o irmão, aí tendo que sair do lugar onde ele morava para ir morar com o tio, né? E o tio fala com ele, eles estão lá no enterro do pai, eles estão tocando a gaita de Foley. Que ali também tem uma curiosidade, aquela gaita que estão tocando ali não é a escocesa, é a irlandesa. Eles acharam meu que Deus o som ficaria melhor e aí modificaram, mas ele tá tocando e aí o personagem do Brian Cox, ele fala assim, cara, eles querem tirar todas as nossas tradições, que é o que o colonizador faz, né? Ele quer, que, né, quando chegou aqui no Brasil com os indígenas foi a mesma coisa, né? Você querer mudar a religião, né? Tipo, exterminar o povo da sua cultura. Né? Né? Tem umas coisas bem, bem bizarras. Então, tem essa coisa ali no começo, e aí ele já corta, já ele voltando pra o dele. Aquele encontro dele com o Hamish é muito legal, né? Porque o Hamish sempre foi valentão, desde pequenininho. Tem uma briguinha deles ali quando eles eram crianças e tal, e depois. Ele já mais velho ali,
tem aquela... brincadeira deles, né?
Sim, sim, sim.
Porrada, né?
Sim, era o que tinha pra brincar. Não tinha televisão, não tinha internet, né? Não tinha o que fazer, era só... era só aquilo ali mesmo, tinha uma revista pra ler, e aí eles... É muito legal aquela hora que eles voltam e ele já encontra a menininha que entregou pra ele aquela flor. E aí ele tem a flor guardada ali até aquele momento, né? É bem bacana ali, eles no olhar ali, eles meio que já... Né, aquele amor à primeira vista ali. E aí tem a coisa da, do Prima Noite, né? Que também é uma coisa que isso é criada, bizarro, pro filme. Né, cara? Que é uma coisa que é tipo uma lenda urbana que tem, e isso não existiu. Mas pro filme ali ele funciona muito bem pra narrativa, porque... Tem essa cena, inclusive, desse cara da cicatriz, né, lá do gladiador, que pega uma mulher dele, né, tá tendo um casamento e tal, inclusive quando o Mel Gibson chega ali, tá tendo o casamento, e aí pega o cara, e aí ele tem que casar escondido com a Murrow pra poder, né, não ter que passar por essa situação. E aí quando chega o cara lá querendo estuprá-la lá, que é aquele o alemãozão lá do filme do Indiana Jones, né, que também é tradicional ali, fazendo papel, né, nesse filme de inglês, aquele cara é repulsivo, né, a cara dele é de vilão, né, é muito interessante ali. E aí, cara, tem aquela cena ali, aquela cena é chocante ali do começo, né, que acaba a Murrow tendo o pescoço cortado, e aí o Wallace, cara, nossa, que não tava querendo entrar na briga, né, não tava querendo, que é outra coisa também modificada.
Acertam ela também, né?
Isso também eu acho que funciona, né? Sim, um corte bem... Dá um paulada na cabeça dela, é bem pesado. E eu acho que essa mudança beneficiou a narrativa, que é mostrar ele não querendo entrar na briga, e após a morte da esposa, ele resolve entrar na briga de vez, porque na realidade ele já era, já estava ali em batalha já quando ele se casou. Então tem essa modificação, mas quando a esposa morre, realmente aí ele fica mais revoltado e vai pra batalha ali, e a partir dali, cara, pô, aquela cena ali, cara, é muito, porque ele tá sem, tem um momento que ele tá sem espada, sem nada, né, ele fica com pedrada, fica na forma astuta dele ali, ele consegue já porrar um monte ali, e acaba matando o comandante lá, da mesma forma que a esposa dele é morta ali, né, cara, então é muito, muito impactante esses primeiros momentos ali. Você for ver ali, passou o quê, 30 minutos, né, e já aconteceu tanta coisa ali, você já fica com background já muito bem feito. Isso aí é roteiro, né? É,
ali já daria um filme, né?
Isso que você falou, Edu, já foram 50 minutos de filme, cara. É. Então ele realmente usa muito bem o tempo dele pra explorar. Porque além disso, vai mostrando toda a questão, né, do William Wallace, vai mostrando também o que tá acontecendo com a Inglaterra, né? A questão do rei ali que tá sendo colocado e o casamento forçado com uma princesa francesa, que eu particularmente não sei se aquilo ali realmente aconteceu.
Mas após a morte do Wallace. Porque ela era criança, daqueles fatos ali. Quando o começo do filme, ela tinha 5 anos. No final do filme, ela teria 10. Então não teria como eles terem... aquele relacionamento e tudo mais, mas...
Um romance,
entendeu? Mas...
pausar aqui rapidinho, vou perguntar pra vocês. O Edu, acho que eu já tenho noção da resposta, mas quero saber do Rodrigão, assim... Isso realmente incomoda a experiência do filme pra vocês? Tipo assim, a quantidade de imprecisão... Porque realmente ele caga pra um monte de coisa e fala, olha, eu vou fazer um filme bacana aqui. E já era. Mas essa imprecisão arruína pra vocês o filme e fala, putz, isso aqui que bosta que eu fui ver uma coisa e tô vendo outra completamente diferente...
Cara, pra mim não, John. Até porque, assim, a gente sempre brinca, né? Se a gente quer ver uma coisa muito fidedigna, que a gente vá ver um documentário, né? Ou então que a gente vá ler nos livros, nos artigos científicos, e, enfim, nas coisas que são mais precisas mesmo, né? O filme, ele é uma dramatização e ok. Agora... Pra mim, o grande problema é quando o filme se vende querendo dizer que não, fatos reais, não sei o quê, aí você vai ver, existem muitas imprecisões, aí é complicado. Mas como ele é inspirado em fatos reais, né, inspirado, baseado em coisas reais, ok, não, funciona como filme perfeitamente, entendeu? Pra mim, não me incomoda, não.
E você, Edu?
Cara, a primeira vez que eu assisti, vou te confessar que eu não sabia nada da história da Escócia. Então, pra mim, cara, tudo ali pra mim era real. Até porque eu era mais novo e tal, tinha menos de 20 anos ali quando eu vi o filme. Então, pra mim foi bem tranquilo, até porque eu não sabia de nada. Depois, pesquisando e tal, com os anos se passando, até com a internet e tal, você fica sabendo que tem um monte de coisa ali que não aconteceu, né? Mas eu vou te dizer que não me incomoda. O problema não é a imprecisão histórica, não. Eu também, como o Rodrigo falou, eu não tenho um problema com isso. contanto que o roteiro esteja bem encaixado e tudo mais. A única coisa que me incomoda, que eu acho muito pouco verossímil, é esse relacionamento da princesa com o William Wallace. Aí essa parte é a única que me incomoda. Eu não acho que serve pro roteiro. Né, eu acho que você poderia cortar aquilo ali e não ter aquele relacionamento.
É, não ajuda em nada, né? Bom, sei lá.
Sim,
ela até
sim.
Dá umas dicas pra ele.
É,
ali,
pra mim
né?
Ali não funciona.
Poderia não ter,
né? Pra mim é uma quebra do que tá acontecendo no filme. Porque, cara, não precisava ali. As cenas de batalha a gente vai discutir daqui a pouco. São, assim, fantásticas. Inclusive, também nas cenas de batalha tem modificações ali, porque tem uma batalha que era por uma ponte. Não tem ponte nenhuma durante o filme. A gente vai discutir isso também. Então tem.
Ponte foi no episódio passado, né?
É. E resolveram deixar pra lá, porque já tinha, né? Já tinha ponte do outro filme lá de
quebrar ali.
De quase 40 anos antes, né? Mas não me incomoda não, John. Pra mim, de boa, cara. O filme continua sendo muito bom. Eu só não curto essa parte da princesa. Mas aí, cara, se fosse um filme que não fosse baseado em fatos reais, eu não curtiria da mesma forma. Não é porque por imprecisão. É porque não funciona com o roteiro. Entendeu? Não funciona pra narrativa ali. Entendeu? Mas pra mim é só isso. De resto, cara, eu passo pano aí pra tudo que foi modificado, porque eu acho que encaixa na narrativa do filme, assim, perfeitamente.
Sim, sim. Tem quem diga, né? O Dalí Nogueira fala bastante sobre a questão da responsabilidade, sobre isso e tal, mas eu também não me incomodo tanto, até porque a história, ela permanece inalterada, né? Igual você viu o filme, gostou, e depois você foi lá e leu, e aí tá tudo bem. Você leu, você viu a história e vida que segue, né? O acesso a isso sempre vai existir. Tem
acho que a responsabilidade, desculpa, John, não pra te cortar seu raciocínio, mas acho que assim, a grande responsabilidade pra mim é você vender da forma correta. Não adianta você colocar assim a história de não sei quem, não sei o que lá. Aí tipo, pô, peraí, não é a história do cara, né? Não é a história, certo? Se você for ver realmente a história, não é assim. Então você tá mentindo. Aí é complicado, acho que a venda é uma coisa muito importante. Agora, se você coloca aqui, pá, um filme épico e tal, baseado, porque baseado é baseado, irmão. Não é que é de fato tudo que tá acontecendo ali. Aí tudo bem. Acho que a venda é muito importante nessa questão aí.
Quer ver, talvez, antes de você continuar, John, talvez possa incomodar para os escoceses, tá? A gente não tá no nosso lugar de fala.
Falar sobre isso.
A gente não tá
exatamente isso.
Então continua aí, John, porque para mim pode incomodar para eles.
Eu ia falar essa questão, que pra gente, como não é uma história que nos afeta, pelo menos não diretamente, beleza. Tipo, legal, é um filminho bacana, mas isso é a história de alguém, e talvez alguém assista e fale, caraca, que merda, os caras fizeram cagada aí, Mel Gibson pegou o que quis e aí entra nessa coisa de responsabilidade, fala assim, pô, cagou pra responsabilidade dessa história. Porque tem muita gente que cresceu, entendeu, que vai viver aceitando isso. A história da Escócia é isso aí, o William Wallace, né, Mel Gibson traído pelo The Bruce lá,
essa é a
e
pior
não sei
parte.
Quê, entendeu?
O The Bruce ser o vilão.
Questão,
que,
né?
Na verdade,
o The Bruce é herói. O coração valente é o The Bruce.
O The Bruce é o verdadeiro herói. É o The Bruce. O apelido é dele, na verdade, né? Isso é complicado, realmente.
Inclusive, vocês vão ver aí nas postagens que a gente tá fazendo sobre o episódio, vocês vão ver uma foto que lá no castelo de Edimburgo tem do lado esquerdo a estátua de um deles e do lado direito a estátua do outro. Então, tem estátua no castelo do William Wallace e do Robert De Bruce. Entendeu? Então, de repente, para um escocês, não vai ficar legal você pegar um herói do seu país, o herói da independência do seu país, e tratá-lo como vilão. E não é um vilão qualquer, é um vilão, cara, totalmente influenciável, porque ele, cara, é um pau...
Como um traidor,
um pau mandado,
né?
Do pai, né? O pai com lepra e tal. E isso também tem controvérsia, porque diz, não tem nenhum registro que o pai dele teve lepra. Na verdade, tem registro do De Bruce com lepra, já muitos anos depois. Então, talvez modificar isso também para contar parte da história. Agora, aquela parte daqueles nobres ali é quase que fidedigno. Porque quem traiu o William Wallace lá no final foi um daqueles nobres lá, porque eles eram daquele jeito mesmo. Se o rei Eduardo I oferecesse alguma terra, alguma coisinha a mais, eles já mudavam de lado total. Inclusive, isso mostra bem no começo do filme, porque os camponeses não estavam querendo lutar, porque falaram, cara, eu vou lutar só pro cara ganhar terra? Eu vou morrer? Eu vou embora. Aí o William Wallace vai, faz o discurso, fala, não, cara, você vai lutar aqui pela nossa liberdade, vocês estão comigo, vocês não estão com eles, vocês estão comigo. E aí eles passam a lutar pelo William Wallace,
uhum.
Entendeu?
É.
Então tem essa modificação aí também.
Uhum. Mas acaba funcionando pra caramba, o filme é muito bom.
O próprio William Wallace, pelas minhas pesquisas, ele era, na real, um nobre também, né? Então, pro filme fica bonito ele ser um plebeu, tal, uhum. Fica bacana, fica mais dramático.
É verdade, e queria perguntar pra vocês, tem uma hora que nessas batalhas, assim, ele faz aquele olhar dele, aquele característico do Mel Gibson. Vocês lembraram do Martin Riggs, não lembraram? Lá do Máquina Mortífera, né? É característico do Mel Gibson, né?
É o policial suicida, né, cara? É muito bom. Ele consegue... Eu tava falando isso com o Rodrigo antes da gravação. Ele é muito legal porque ele consegue ser o cara carismático, o cara bacana, legal com todo mundo. Ele consegue ser o maluco que impõe respeito e ele consegue ser um completo lunático, né? Tem uma cena bem mais pra frente no filme lá que um dos traidores tá sonhando com ele vindo com a cara de louco a cavalo pra cima dele. Fala, caraca, olha essa cara. E aí tem uns barulhos de animal no fundo. Fala, caraca, o Mel Gibson, ele sabe fazer. Né? A gente já tem um filme aqui dele que ele faz um pai, assim, um padre. E ele manda muito bem. Aqui ele tá fazendo William Wallace. Ele continua mandando muito bem. Outra parada na história também que eu acho muito bem feita nesse filme é a química que tem entre os personagens ali. Porque tem um grupo principal, né, que é como se fossem os discípulos ali de William Wallace, que é o Brandon Gleeson, né, que é o Campbell, o pai e o filho, e eles são muito bem feitos. Tem a primeira luta que eles têm ali, né, pra se vingar da morte da esposa dele, o pai toma uma flechada, né, o Campbell, e aí eles têm que todo mundo segurar, Foda. Cada um segura o velho de um lado, e aí tira a flecha e põe ali o espeto quente pra cicatrizar, ele levanta já dando um murro no cara, fala, ah, você vai lembrar disso amanhã, e todo mundo comemora, é muito bom, porque é uma pegada meio viking que eles têm ali.
É verdade,
ali,
né? A chegada do irlandês também é muito foda, porque ele chega ali e fala, ah, cara, a Irlanda é a minha ilha, e aí... Tem uma cena que o William Wallace tá caçando, né? E aí parece que o irlandês vai traí-lo. E na verdade era um outro cara que veio pra matá-lo. Ele percebeu que o cara era meio estranho, ele ficou perseguindo o cara. E aí ele consegue matar o cara antes dele atacar o William Wallace. Então você vê que ali era um cara que podia confiar, né? Naquele momento. E cara, o personagem dele é muito bom.
É legal porque ele mata esse cara e aí ele fala, eu não gostava dele. Ele não parecia ser bem da cabeça, tipo assim, ele que é o maluco.
É, como se ele fosse mais normal, né?
É, o mais sensato ali do grupo, cara.
Ele é super normal, é. Mas é legal, né? Porque é cheio de doido, né? Se você analisar, o Wallace é meio doido, o Hamish é meio doidão, esse irlandês é doidão, os caras são... Os caras tomando flechada
mostrando
ali...
Mostrando saco,
ele falando,
né? No meio da batalha.
Você tá ferrado. Então, meu, é muito bom, mano. Os caras tudo
e
doido.
E a gente tem,
velho,
que falar particularmente das cenas de batalha, né? Meu Deus do
Nossa,
céu, cara.
Cara,
aquela de
boa.
Stirling que eu falei, né, que seria uma batalha por uma ponte, o nome é Batalha da Ponte de Stirling, e acabou, né, retiraram a questão da ponte, mas é muito bem filmada, mas aí tem alguns errinhos aí, o John percebeu uns, eu percebi outros, né, John?
Foi, cara, tem uma sequência que é muito engraçada e é fácil de perceber, então se vocês têm o filme aí, ou enfim, vai lá no Star Plus e assiste, porque na hora que ele começa a correr, que aí o exército começa a correr, né? Porque eles têm aquelas trocas, ele tem todo um planejamento lá, Napoleão, ali no meio da guerra. E na hora que o Wallace, ele começa a correr, o primeiro take que mostra ele, ele tá com a mão limpa, correndo com a mão limpa ali, mão nua, indo pra cima do exército. Aí mostra o exército. Aí depois que troca de novo a tela, ele tá com um martelo na mão, tipo um martelo normal, assim, de casa, que eles usam bastante isso no filme, né? Ele tá correndo com um martelo, aí troca de novo a câmera. Aí volta pro Wallace, ele tá com a espada, irmão, aquela de duas mãos, que você tem que botar a mão na lâmina, gigantesca. Você fala, caraca, ele tá com a espada agora. Aí troca de novo, ele tá com a mão nua, correndo. Fala, caraca, mas cagaram pra sequência.
É,
não,
verdade.
Tem pra falar, meu amigo, tu troca de ferramenta três vezes.
É,
velho.
É verdade.
Foi na padoca tomar um café, eu continuo isso.
E ficou bem famoso, tem um cara lá correndo de relógio. O cara tá de relógio no meio da batalha, esqueceu de tirar o relógio e filmaram.
Tempo, né?
E filmaram
pois
ali
é.
De boa. E ficou.
Então, Edu, eu ouvi falar que eles refizeram várias vezes as cenas de lutas, porque muitos figurantes às vezes estavam de óculos escuro, com relógio, não sei o quê.
Caraca,
então, ainda
óculos
passou
escuro
um cara.
Porra,
animal,
imagina,
né?
Cara. Imagina.
É.
Porra.
Imagina o cara de óculos lá, Ray-Banzão, né? na Escócia de 1240
Sim.
e tantos.
O John foi muito preciso de falar da coisa do Napoleão, porque a gente reclamou, a gente chegou acho que a comentar, né, John, no próprio episódio do Napoleão, que faltava essa coisa do William Wallace pra gente entender por que, que o exército tava seguindo o Napoleão, que não tem uma cena assim. E no Coração Valente tem a cena do discurso dele falando em liberdade e tudo mais. Cara, a cena é muito foda. Você, cara, que tá ali, você tá aí em casa, você já tá ali, cara, espumando. Vambora, porra! Tá quase pegando na faca aqui dentro de casa pra ir pra batalha junto ali. Porque o cara consegue te convencer. E não tem nenhum momento do Napoleão que tenha isso. Talvez nesse corte aí de 4 horas que falam muito aí, talvez tenha. Mas, cara, no filme que foi pro cinema, não tem nenhum momento desse que faça te entender, que fala, pô, por que que esse pessoal gosta tanto do Napoleão? No do William Wallace, a gente tem certeza por que que o pessoal tá seguindo. E aí eu fiquei, a gente pesquisando também pro episódio, essas coisas das pinturas na cara também não existiam, mas eu acho que casou perfeitamente ali. Essa é uma modificação que
ficou,
eu também
icônico,
gosto.
Nossa, né?
Eu gosto.
Ficou icônico.
Ficou
no filme,
inspiração. É. E a gente tava falando aí da coisa do talvez o escocês não gosta, talvez uma parcela dos escoceses tenham gostado muito. Pessoal que trabalha com turismo, porque é chamado de o efeito Braveheart, que gerou turismo para a Escócia, assim, absurdamente ali nos anos posteriores ali do filme. Todo mundo ia visitar a Escócia para poder, né, ter essa série também, Outlander também, né, o pessoal fala que também agora, já mais para próximo, agora já tem um efeito Outlander também, mas lá na época do Coração Valente, todo mundo queria conhecer a Escócia para conhecer lá, né, que tem estátua do William Wallace, do De Bruce e tal, as pessoas queriam ir lá conhecer onde teve a batalha, né,
então, mano,
essa batalha
tem
de Stirling,
lá, né?
Sim,
tem
o castelo de Edimburgo, deles. É isso aí, então as pessoas estavam curiosas.
Não podemos
ali
esquecer do Nesse também, né, que é o monstro do Lago Ness, que também muita gente...
verdade.
Escócia, muito por conta, não podemos esquecer do Ness.
Mas o filme, ele realmente vai construindo, cara, e é muito, novamente, diferente de Napoleão, é muito tranquilo a passagem dele ser um cara normal ali, né, um cara que só queria ter uma vida normal, pra ser um líder de uma revolução. Você vê que a parada vai acontecendo naturalmente, cara. Saca, o roteiro não te força a isso, em nenhum momento ele fala, pô, eu quero ser isso, não. Você vê que naturalmente a jornada dele, que é quase uma jornada do herói desconstruída que ele tem, né, o tio que se vai, ele volta da guerra, aquele ancião que ensina pra ele, aí ele tem a morte de um próximo, que é a esposa dele que morre, e aí ele acaba assumindo ali o posto dele. Então ele brinca um pouco com isso e ele vai construindo um excelente personagem.
Sim.
Você falou, essa pintura na cara e outras coisas mais ali que ele vai fazendo se transforma, é um personagem icônico na cultura pop, querendo ou não.
Sim.
Você vê essa pintura azul na cara, você já sabe de onde é que é, né?
Inclusive os times de futebol, os torcedores da Escócia, utilizam essa pintura até hoje aí nos jogos da seleção da Escócia, né? É. Isso é bem, bem costumeiro, né? E você tá falando essa coisa das modificações, tal, do filme e tal, da jornada do herói, no Patriota é a mesma coisa, o que também... Ele também é a mesma coisa, ele não tá querendo entrar em batalha, o estopim pra coisa é a morte do filho, né? Quando morre lá o Heath Ledger, sim, no filme, sim. E aí que ele parte pro sangue. Então é mais ou menos parecido com o que é feito aqui no Coração Valente, né? E mais uma vez odiando ali os ingleses, né? Então você imagina o que os ingleses devem achar do Mel Gibson. Os escoceses a gente não sabe, mas os ingleses a gente sabe bem, né, John?
É, os escoceses têm dúvida, agora os ingleses não tem dúvida acerca disso, não. Agora, tem um bom trecho do filme, que eu acho que isso valoriza pra esse filme ser tão longo assim, é a questão que vai mostrando, a gente querendo ou não, vai mostrando a questão do rei, né? Do que tá acontecendo com o rei, que é o personagem do Patrick McGoohan. E ele manda muito bem, né? Você vê que, inclusive, você comentou com a gente em off, né, Edu? Que isso tudo é criado, essa dinâmica que tem aí entre o rei e o filho, né? O fato do filme dar a entender que o filho, na verdade, não é uma pessoa que tá ali disposta a isso, que é um cara homossexual, que tá afim de outras paradas, e aí acaba se casando obrigatoriamente. Então você tem muita disputa dentro da Inglaterra. E isso, assistindo o filme, você até pensa, pô, isso aí vai dar em alguma coisa, né? Você vai assistindo, você fala, poxa, eles estão realmente construindo algo que na hora que vai chegando na conclusão, você fala, não foi tão legal. Porque tudo acaba girando em torno da princesa. E tem uma cena que eles fazem que eu achei bem desnecessária, assim, no filme, reassistindo, né? Que eu falei, putz, isso aqui é aqui pra mim que tá o erro que desencadeia tudo. Quando começa a revolução do William Wallace... corta pra uma cena da princesa com uma... Dá a entender que é uma serva dela ali, né? Que é outra francesa. Elas estão falando em francês e ela fala assim... Não, dizem que esse William Wallace, ele é um cara que está fazendo tudo isso por amor. E aí eles tentam pintar um romance. Saca? É uma parada que não precisava. No estilo que o filme tava, ele acaba te quebrando um pouco, isso que a gente tava conversando antes, ele acaba quebrando um pouco o ritmo, porque ele tenta forçar um romance ali onde não precisava. Saca? É a mesma coisa que acontece, só que lá eu acho muito melhor bem feito que no Gladiador. Porque no Gladiador começa a se pintar um romance entre o Maximus e a irmã do César, né? E ali já é cortado, ele fala, meu, porque o ponto, por que que o Wallace tá fazendo isso? Por conta da esposa que morreu.
Sim, não
saca,
faz sentido.
Ele é movido à vingança, ele não tem por que parar, ele vai ficar, ele vai constituir família com ela, com a princesa?
Sim, não tem nada a ver, cara. Fica muito artificial.
Saca? Então, muito, isso acaba quebrando o ritmo do filme, você fala, puxa vida, isso aqui não precisava, saca? Essa partezinha aqui...
E tomando tempo, né, de filme também.
Sim, sim.
Exato, o filme longo por uma coisa que não é efetiva. Né? Eu acho que, uma igual você comentou, no Gladiador acaba se tornando muito mais uma admiração, e ok, beleza, admiração, do que de fato um romance. Que aí já fica muito inverossímil, né, pra você.
Sim, sim. E eles fizeram, como o John falou, eles fizeram essas modificações do filho dele ser gay e tal, pra poder até mostrar o quanto era feroz o rei. Entendeu? O rei pega e mata o cara ali naquela cena, quando ele volta lá que perdeu o York, né? E York já tá invadida e tal, e aí ele perde. E aí o cara começa a dar um monte de pitaco. Aí ele fala, cara, por que você tá falando tanta coisa? Não, porque agora eu sou aqui, tipo, a mão do rei, né? Lá no Game of Thrones e tal. E aí ele pega o cara e joga o cara lá de cima. Isso aí, obviamente, não aconteceu. Não tem registro nenhum disso. E aí eles fazem isso pra mostrar que o rei... E aquela coisa também de quando a princesa vai lá e fala, cara, mas aí você foi tentar fazer um acordo e tal, beleza, o acordo não foi fechado, e o dinheiro? Ah, não, distribuir para os pobres. Aí ele fica indignado, o rei fica indignado, e aquilo ali também foi uma modificação que o rei não ficaria indignado, porque ele era um cara bem benevolente com essas coisas de doação, era um cara que gostava de fazer essas benfeitorias e tal, era um cara mais da arte, tudo mais, ele era um cara de batalha também. Tanto que aquela cena que ele tá lá na batalha realmente foi daquela forma. Ele estava em batalha ali. A batalha não foi exatamente daquele jeito. Aquela coisa dos irlandeses terem se arrependido e tal, meio que terem entrado em acordo, porque tem aquela brincadeira desde o começo do irlandês falar que a Irlanda era a ilha dele, né? E aí chega lá, os irlandeses passam pro lado do, né, dos escoceses. Mas isso aí realmente não aconteceu. Também foi ali uma dramatização pro filme. Mas que ficou legal ali, que é um momento meio quase que um alívio cômico ali, né? Naquela cena de batalha e tal.
Ah,
e aí, eu não sei pra vocês, queria perguntar até pra vocês, pra tirar essa dúvida. Quando tem aquela hora lá que o rei tá fugindo, o Wallace vai tentar persegui-lo e tal, e aí manda aquele cavaleiro pra pegar o William Wallace, e aí ele acaba derrubando o William Wallace, e aí a gente descobre quem é. Eu não esperava que fosse o De Bruce, a primeira vez que eu vi. Vocês esperavam? Ou vocês... já imaginavam mais ou menos o que ia acontecer ali. Eu, pra mim, fui pego de surpresa ali. Apesar de saber que o De Bruce era um cara não muito firme, mas eu não achei que seria ele naquele momento ali, ainda mais protegendo o rei, né?
Não, pra mim não, Edu. Pra mim foi uma grande surpresa, porque eu nem imaginaria ele em um campo de batalha. O personagem
se
transmitia... ele me transmitia
mais covardão,
um cara,
né?
Que fugia ao máximo de
nem
batalha.
Nem faz sentido
não,
ele estar tá ali.
Exato, é. Eu não me envolvo nisso aí, tal. Mas, pô... Então, por isso que realmente me surpreendeu.
É isso, essa construção é muito maneira, apesar de ser completamente inverossímil, igual a gente já conversou sobre. Esse núcleo do De Bruce é muito bacana, porque ele representa uma família, né? Ele e o pai dele ali representam pessoas que sempre passaram por diversas guerras, mas estavam sempre meio que do lado certo, entre aspas, do lado de quem ganha, né? Então, diversas vezes o pai dele fala pra ele, meu filho... Tipo assim, ah, mas ele tem essa ânsia, né? Vamos lutar por liberdade, sabe? Eu quero acreditar, eu quero crer. O pai dele tá falando, meu irmão, vamos, a terrinha comprou? Já tá tudo certo? Já vamos se mudar? Vende o teu e vai embora. Saca? Eles têm essa pegada que realmente existiu em muito, cara.
Uhum.
Saca? Representa muitas famílias dessa época que falavam assim, olha, tem como a gente morrer herói aí ou tem como a gente cuidar da família e ir pra longe disso aqui e fingir que não tá vendo nada disso, né? Porque... A forma como a esposa do William Wallace morre, cara, aconteceu diversas vezes, né? Essas colonizações não tem regra, não tem respeito, não tem nada disso. Assim como as nossas índias foram estupradas aqui quando os portugueses chegaram, da mesma forma acontecia aí, cara. Então, você tinha muita gente que fechava o olho e ia embora. Então, apesar de não ter nada a ver com o personagem dele, seu coração valente, é muito interessante esse contraponto que eles colocam de pessoas que estão ali só para manipular. Eles ganham a vida ali vendo essas guerras, passando informações, né? O leproso do pai dele lá é muito astuto nessa questão, né? Que ele fala, ó, vamos vender isso aqui, vamos organizar a nossa vida e ir embora, porque ser herói não dá nada, saca? Tipo, uhum. Ah, tu é herói, beleza, mas e aí a tua família? Tá com teto na cabeça e tal? E ele já tem mais essa revolta, né? E aí ele chega a pegar o paninho, né? Porque tem um pano que o
Wallace do filme,
faz
né?
pra esposa, é... E esse paninho, ele vai passando por um monte de lugar, tá completamente já encharcado de sangue.
Sim.
E aí, depois dessa batalha que você comentou, Edu, tem a morte do Campbell, né? Que é uma parada assim, cara, que me dá nó na garganta, porque é muito bem construída, é muito bem feita, sim. né?
E ele feliz por ter morrido em batalha. Porque o velho
não morria nem ferrando. É, e ele feliz por ver que o filho dele tá honrando esse legado, uhum. tá lutando até o fim. É realmente um pai e filho, assim, muito bom, cara, de ver no filme.
E você falou aí da família do De Bruce... O que, que é a família do De Bruce, John? PMDB, cara. Tá sempre do lado vencedor. Sempre do lado vencedor, cara. Você pode ver, na época do Fernando Henrique tava ali do lado, na época do Lula tava do lado, depois traiu o Lula, aí eles passaram pro poder, na época do Bolsonaro eles estavam com o Bolsonaro, agora estão com o Lula de novo. Eles estão sempre do lado vencedor, cara. De Bruce
e assim vai indo,
são né? os verdadeiros fundadores do PMDB.
Inclusive o B do final é vem de Bruce.
É, rapaz.
Vem de Bruce.
É, né? Muito bom. Ai, excelente analogia.
Coitada. A família dele não deve ter gostado nada desse filme, né?
Os meu Deus.
Revoltados, velho, porque foi...
Meu amigo.
Você imagina o herói do filme e tal, o herói da história, na verdade, né? E aí você vai ver o filme. Vamos lá, família, vamos assistir e tal, os nossos antepassados. Você vai falar, caraca, fracassado, traiu todo mundo. Matou o Mel Gibson.
É, na verdade, ele foi um grande rei, né, da Escócia.
Antes da gente ir pro
maior herói da Escócia.
Ali pra discutir o final do filme ali, a batalha final, cara, queria mencionar uma outra cena também bem pesada, que quando os caras tentam trair o William Wallace, eles vão e fecham a casa lá e botam fogo na casa. É muito foda essa cena, cara.
Quando ele vai muito caçando foda, um por um dos traidores, né? Que ele mata também um é legal. Mundo, que ele dá-lhe uma porrada com a bola de ferro, mano, que amassa.
Se você vê a maçã na cabeça,
nossa, muito legal.
Eu pausei até, eu fui buscar o frame pra ver.
Amassou a cabeça mesmo.
Amassou a cabeça, é a maquiagem desse filme, a construção. É não, sensacional,
muito bem feita. A gente vai discutir aí no final, que ganhou o Oscar, né? E a gente vai pra... Depois ele é pego, né? Infelizmente ele é pego, até por traição ali. Do De Bruce, da família do De Bruce. E aí tem aquela coisa dele ir pra lá. E eu também não gosto da princesa ir lá e pedir e dar veneno pra ele e tal. Acho uma encheção de linguiça aquele pedaço ali. Mas aquela coisa ali daquelas torturas que o William Wallace passou realmente foi verdade. Porque ele foi... Né, ele tinha lá uma tortura que eles abrem... Não chega a mostrar no filme, mas ele te insinua isso. Que eles abrem a barriga, deixam as tripas expostas... E aí depois, pô, antes de degolar o cara, eles vão cortando os membros do cara, antes do cara morrer, e até que no final, depois de degolar o cara, eles partiram o corpo do William Wallace em vários pedaços e distribuíram entre as cidades lá. Entendeu? Então era bem pesado daquela forma ali, até pra, como represália, né? Porque o que ele tava fazendo ali era algo muito grande e era meio que pra represália. E aí tem aquela cena também da princesa falando lá com o rei, aí falando no ouvido dele que, esse filho que eu tenho aqui no ventre não é da sua linhagem e tal, dando a entender que é do William Wallace. E aquilo ali, obviamente, também não aconteceu. E o rei, ele morreu depois do que o William Wallace morreu. Morreu 2 anos depois. Então isso não aconteceu também. Inclusive o casamento da princesa também com o príncipe lá, o Edward, foi 3 anos depois também. Então essas coisas ali foram bem modificadas. Eu não curto também essa cena da princesa ali não. Essas partes, apesar de eu gostar da atriz, né, a Sophie Marceau é uma excelente atriz, eu que costumo ver filme francês, ela é uma boa atriz, mas, cara, o papel dela não é legal. Eu não curto. Eu curto muito a esposa do William Wallace. Agora, o papel da Sophie Marceau lá, a princesa Isabelle, pra mim é o ponto talvez o único ponto baixo aí do filme pra mim.
É, eu também acho. Acho que tomou uma proporção que não precisava. Eu acho que ela poderia ser uma pessoa que ali, pô, se compadecia dele e tal. Uma pessoa mais sensível. Mas não chegar a esse ponto. Acho que esse romance não coube.
Não precisava nem existir, cara. Já que não existia na história, você poderia ter cortado aquilo ali. Até porque a motivação do William Wallace, como vocês falaram, era a esposa. Não tinha por que ele ter um romance depois disso. Entendeu? Até meio que tira o peso dessa decisão dele. Se, pô, você tá tão preocupado que agora você já tá se envolvendo com outra mulher. Entendeu?
Já tá catando outra, irmão.
Então, cara, não faz sentido com a trajetória do personagem. Então, pra mim, isso é o ponto fraco aí.
E é inverossímil, né? Você pensar que, pô, não tem nenhum lacaio ali do rei que não vai perceber.
Exato. Ninguém vai caguetar.
Tem um fofoqueiro.
Tem X9 ali.
Ninguém fala essa merda.
É, não, cara. Não.
Só tem fofoqueiro
do outro
lado.
Precisa, sabe?
Mas é essa cena, essas cenas finais, essa cena que ela dá o veneno, eu acho bem tosca, mas eu acho maneiro que ele bebe o veneno, né? Ele põe na boca, aí na hora que ela sai, ele vai lá e gospe o veneno. Isso eu acho maneiro, porque eu vou passar tudo isso. E essa montagem final, Edu, da tortura, eu acho espetacular, porque ela tem todo um simbolismo. Esse filme foi um aquecimento pra Paixão de Cristo, né? Porque Paixão de Cristo, do Mel Gibson, tem centenas de simbolismo, e esse filme parece que ele já vai aquecendo, porque na hora que ele sobe lá, e aí aquele padre do capeta lá começa a falar pra ele, pede misericórdia e tal, ajoelha, beija o símbolo, ele olha pra uma criança, né? Você vê que a criança tá olhando pra ele e aí meio que ele, tipo assim, sem falar, o roteiro ele mostra, tipo assim, eu tô fazendo isso não é por mim, porque aí eu já vou pro saco, mas eu tô fazendo isso pelas próximas gerações de escoceses e tal. Então isso é muito bem feito, cara. E a montagem pra ele falar a liberdade, que também é uma mega cena icônica, né, do cinema, que ele vai meio que dar a entender, igual você falou, que tá abrindo a barriga dele, e aí a trilha sonora começa a subir, todo mundo começa a falar, misericórdia, misericórdia. Sim. Aí o padre fala, vamos, calma aí que ele quer falar alguma coisa, e aí o Mel Gibson vai cozinhando aquilo, né, ele vai se engasgando com o sangue e tal, e você fala, meu Deus, ele vai pedir misericórdia, é agora, ele vai desistir, e aí ele grita, liberdade. Ele não chega nem a terminar a frase, né? Ele meio que fala...
Isso também é dramatizado.
Então, super. Mas ali dá pra ver total que esse é o toque do Mel Gibson, do diretor.
O cara com o bucho aberto não teria como gritar.
Não tem força pra nada, já tinha apagado faz
tempo.
O
diafragma dele tinha ido pro saco já.
Nossa. E ele vê a esposa andando ali entre as pessoas, né? Os dois companheiros dele estão vendo ele ali. Então é realmente uma cena muito bonita, cara. Eu gosto bastante desse final... A La Gladiador, que na verdade é o Gladiador que copia porque veio depois, mas é realmente muito bem feita, cara.
É isso aí.
E aí, vamos pras notas?
Bora.
Eu sou por último, eu sou o host, quem quer começar?
Quer ir lá, Rodrigão? Eu vou na meiuca?
Podemos, posso ir.
Vai lá.
Vou nessa, vou primeiro hoje. Bom, a gente tem aí um filmaço, né, e pra mim, como a gente já comentou aí, pra mim, não interfere em nada as imprecisões históricas. Pra mim, acho que o que mais interfere é essa questão. Eu acho que é o tamanho do filme, e porque a gente tem essas partes desse romance aí que seria desnecessário, que poderia manter o ritmo bacana dele, né? Que isso aí acaba tirando um pouco... Tira você, né? Eu acho que assim, o filme... O Mel Gibson, ele faz uma direção bem realista, né? Ele gosta de muito realismo, né? Bem emotivo, bem realista, né? Tanto que Paixão de Cristo é super, né, realista, é sangue pra todo lado, e aqui também a gente vê sangue pra todo lado também, né? Não fica, na hora que as coisas vão pegar na cara da pessoa, a espada vai pegar, não tira a câmera, né? Mostra mesmo acontecendo, acho bem legal. E é o estilo dele mesmo, né, cara? Então, eu acho que isso, esse romancinho, essa coisa acaba quebrando um pouco o ritmo de uma coisa que já tá se seguindo ali, sabe? É desnecessário. Mas de resto, assim, pra mim, assim, fotografia, como a gente já falou, né? É maravilhosa, é primorosa, a trilha é boa, a edição é muito boa também. A construção dos personagens são excelentes, né? Você vê que gasta-se quase uma hora de filme pra construir essa mitologia, esse personagem, né? Por que ele se tornou o que se tornou, né? Então, tô falando aqui do filme, tô falando das questões históricas que não cabe aqui, né? Mas, enfim, pra mim eu vou dar uma nota 9 aí, porque é um grande filme e... Inclusive, tem uma curiosidade, Sean Connery recusou o papel de rei porque ele tava fazendo outro filme na época, esqueci o nome agora, Mas por pouco não tivemos Sean Connery, Sir Sean Connery nesse filme também. Já pensou, gente? Que coisa. Enfim, mas aí eu vou dar um 9 mesmo.
Maravilha, então nota 9 aí do Rodrigão. E você, Edu?
Vamos lá. Filme que custou 65 milhões e arrecadou 210 milhões de dólares. Deu bastante dinheiro no cinema, né? Unindo o útil ao agradável, é um filme que teve sucesso de crítica e público, né? Tanto que a gente está aqui falando dele hoje. É um filme indicado a 10 Oscars. Levou 5 estatuetas, levou melhor filme, melhor direção lá do Mel Gibson. Edição de som, que é fantástica, a gente já mencionou. Fotografia, que o Rodrigo destacou aí. Maquiagem também. Acabou perdendo em roteiro original, perdeu para os Suspeitos. Não os Suspeitos do Denis Villeneuve, mas o do Bryan Singer, lá o Kaiser Soze, lá com o Kevin Spacey, né? Que é um filmaço também. Edição, perdeu para Apollo 13, que é também uma baita edição, um filme do Ron Howard lá, né? Figurino, perdeu para um filme que, sinceramente, eu não lembro dele. O Outro Lado da Nobreza ficou aí pelo tempo, não lembro dele. Mixagem de som, concorreu, mas perdeu para Apollo 13, que também tem uma mixagem de som, um filme no espaço, assim, quando é bem feito, né? Fica difícil concorrer. E trilha sonora, concorreu, mas perdeu para o Carteiro e Poeta, que é um filmaço também, que eu me lembro muito bem na época lá também, que é um filme que eu inclusive tenho aqui na minha coleção. O Rodrigo falou muito bem, eu concordo aí com a maioria das coisas que o Rodrigo falou. A imprecisão histórica não me afetou tanto quanto afetou a história da princesa, que para mim é muito mal construída, muito inverossímil. As cenas de batalha são fantásticas, né? Não tem, eles são irreparáveis, ele tirando essas coisas aí que o John mencionou, a coisa do relógio lá, mas são pequenas coisas. A batalha em si, a mise-en-scène ali é muito bem feita. As atuações estão muito acima da média. Eu sou fã do Brendan Gleeson, gosto demais. Fiquei mais ainda depois do Banshees de Inisherin. Gostei demais e continuo gostando da atuação dele. Gosto da Sophie Marceau também, mas infelizmente ela não está bem. E o Mel Gibson é aquele que a gente pode chamar de meu malvado favorito, né? Porque é um cara que a gente sabe que não é uma boa pessoa, mas, cara, ele tem um carisma assim gigantesco. Semana que vem a gente vai trazer um outro filme aí também, que tem um ator que também é muito carismático, excelente ator, mas que também não era uma boa pessoa. Mas a gente vai falar disso lá no outro episódio. E eu vou ficar com a nota aí do Rodrigo também, eu vou dar um 9. Seria um 10 se não fosse cortar essa parte da princesa na edição, tirar essa parte da princesa toda, pra mim seria um 10, mas por essa parte eu vou tirar um pontinho aí. Mas ele vai ficar com uma boa nota aí, nota 9.
Maravilha, nota 9 também do Rodrigão. Cara, eu acho que a gente concorda bastante nessas questões do filme. Eu acho ele um filme espetacular. Pra mim é um filme que você realmente sai... Não é um filme que você termina ele e esquece completamente dele. Vai fazer... Não, você realmente fica ali matutando, você vai digerindo o filme. Eu amo quando você tem que digerir o filme, saca? Você vê cenas, você vê uma composição. Esta questão dos efeitos práticos na guerra são sensacionais. Fazem toda a diferença. Hoje em dia, talvez alguém assista e fala, nossa, que tosco, você tá vendo ali que é uma perna falsa que foi cortada e tal, mas ela te dá um impacto à primeira vista que faz uma diferença gigante, sabe? Você vê ali o esguichando sangue, você vê a perna indo embora, o Campbell tem a mão arrancada, tem o peito furado, então isso faz muita diferença, cara. Eu tenho saudade de ver essas decepções de filme sem que seja por CGI, porque hoje em dia é tudo CGI. O cara põe lá a luva verde e parece que ele decepou o braço. Então esse primor nas produções que esse filme tem muito, fazem muita diferença. O certo seria dar a mesma nota de vocês, mas como fui eu que escolhi esse filme, vou puxar a sardinha e vou dar um 9,5
tá bom.
Pra ele, tá bom? Porque
justíssimo.
É uma nota ótima, tá bom? Só pra puxar a sardinha mesmo. E com isso, Coração Valente fica com 9,16, se eu estiver correto, e ele é um filme Great Scott.
Great Scott!
Maravilha.
Maravilhosamente.
E, de bola.
Antes da gente ir para os comentários, depois para a Jukebox, John, Até falei com vocês em off, né, então vocês já estão sabendo, que esse filme ele tem uma continuação não oficial.
E é mesmo.
Que inclusive de 2022, lá tem inclusive no Prime, na Amazon Prime, tem lá, que se chama O Rei da Escócia, que conta a história de ninguém mais, de ninguém menos, de Robert de Bruce. Aí já mais fidedigna, principalmente ali naquela parte que ele já está se tornando o Rei da Escócia ali. E a curiosidade é que é com o mesmo ator que faz o Robert de Bruce no Coração Valente, nosso queridíssimo Angus MacFadyen. Então, é com o mesmo ator, é um filme ali em torno de 2 horas, eu assisti, até pra gente gravar ali, vale a pena aí como registro, até como curiosidade pra vocês ficarem conhecendo mais
da história. É uma reparação histórica aí, o Edu?
Um pouquinho, faz mais jus ao Robert de Bruce do que o Coração Valente. Então é bem interessante, porque o de Bruce tem a coisa dele ter perdido 6 batalhas e só na 7ª que ele foi ganhar, e tem uma lenda que conta que ele estava numa caverna e viu uma aranha, e a aranha estava tentando construir a teia, ela caiu 6 vezes e só conseguiu na 7ª, e aí se serviu de inspiração para ele. Claro que é uma, né, é uma forçada de barra, mas isso faz parte da mitologia escocesa e ficou como, né, como verdade, assim, entre aspas. Mas vale a pena assistir o filme, é de 2022, e é fácil de achar, ele tem no Prime. Então,
opa,
vocês assistam, tá aí que é bacana.
Maravilha, temos e-mail, Edu?
Temos um e-mail, se eu não me engano tem 2 mensagens, né, John? Então, como sempre, eu fico com o e-mail e vocês aí escolham aí quem vai ler uma ou outra aí, e a gente segue.
Show de bola, então eu leio a primeira, você lê a segunda, Rodrigão?
Fechado, irmão.
Vamos lá, então. A primeira mensagem é da Letícia Carvalho Mendonça, que direto tá mandando mensagem aqui pra gente. Eu só tinha assistido Colateral desse diretor, no caso, né, o nosso querido Michael Mann. Michael Mann? É Michael Mann, né? Ó, eu já tava esquecendo.
Isso.
O episódio é de Fogo contra Fogo, né? O nosso episódio, o último episódio da data dessa gravação. Eu só tinha assistido Colateral desse diretor. Vocês me deixaram doida para ver o filme e fiz isso logo depois de acabar o podcast. Olha aí, obrigado, rapazes. Que bom que você assistiu. A quantidade de gente que foi assistir mais filmes do Michael Mann ou foi assistir Fogo contra Fogo por causa desse episódio, muita gente tem falado
Ferrari
isso.
Ferrari tá aí. Ferrari já 22 nos cinemas aí.
Chegando.
Assistam.
Chegando.
Pra ouvir o ronco do motor já, olha aí.
Oh.
E agora com Lewis Hamilton? Não, tô brincando. É outra coisa. Agora eu vou ler a mensagem do Diego Vicente Silva. Eu não tenho certeza se ele já mandou mensagem.
Já mandou.
Uhum. Ah, legal. Vamos lá. Ele escreveu assim: filme policial espetacular. E ter Pacino e De Niro no mesmo filme é bom demais. Também quero muito assistir Ferrari. Olha aí, mais um que tá esperando Ferrari. Valeu, Diegão.
Maravilha. E agora vamos para o nosso e-mail aqui. E-mail, o cara que vive mandando e-mail pra gente aqui, nosso amigo Francisco.
Olha o Chicão. Aqui.
Fala, galera. Ele se autodenomina Chicão, é. Fala, galera. Chicão aqui. Hit é um filmaço que eu já tinha deixado na gaveta dos esquecidos. Aí, novamente, vocês trazem esse encontro de titãs, De Niro e Al Pacino, intenso e impecável. Gente, que legal toda semana vocês estarem juntos e trazer pra nós, que também gostamos tanto de cinema, falar num papo descontraído e cheio de informação toda semana. Obrigado. Galera, não tem como ser um assinante recorrente, ainda tá osso pra mim as contas, estão socando as portas, mas o Pix vai rolar. O hype não para. Valeu. Ô, Chicão.
Valeu,
muito obrigado.
Chicão. Fique em paz, mano. Tá ajudando muito. Só de mandar mensagem, você já ajuda a gente pra caramba.
É isso, tá tudo certo, irmão.
Não vamos reclamar do Pix.
Né?
Pix é importante também.
Maravilhoso. É isso.
Não é fundamental, né? A gente quer que você ouça, mas, cara, se você puder fazer o Pix, a gente tá precisando muito. Você pode ter certeza. Então, muito obrigado aí, Chicão. Estamos aguardando seu Pix.
Show de bola, galera. Então, só lembrando a vocês aí, como o Chicão falou, temos assinatura no cashback catarse.me/castback. Você assina lá R$5 por mês e você faz parte, você vira um Castback Gold, ou então no nosso Pix, que ajuda bastante, como o Chicão tá fazendo aí, no pcastback@gmail.com, tá bom? Vai aparecer o nome do Edu lá, mas esse é o Pix do Castback. Galera, momento de Jukebox. Eu vou te falar um negócio pra vocês.
Porque eu preciso ir pro momento Leslie Nielsen, irmão.
Vamos lá. Você bem resumido. Esse mês especial do Oscar não tem como fugir. Porque as trilhas sonoras desses filmes são espetaculares.
Eu sou a favor de uma coisa. Eu sou a favor de quem escolheu o episódio, escolher tem a fichinha na mão.
Então já tá aqui, ó, tá na minha frente, já tô com a fichinha na mão, James Horner. Tá, vamos pra música tema de Coração Valente, Braveheart é o nome da canção. E vamos fechar primeiro com essa flauta sensacional que tem nessa trilha sonora e a gaita, né, de Foley, que eles usam bastante durante o filme, que o Mel Gibson fez até questão de mudar aí, a gaita irlandesa pra ficar mais harmonioso aí com o filme. Tá bom, então a gente se vê até a próxima quinta, até o próximo hype, galera. Falou!
Valeu, tamo junto!